Bom dia a todos, quero saudá-los com a graça e a paz de Cristo. Abra sua Bíblia. Para aqueles que nos visitam, quero informar que nós estudamos aos domingos de manhã, cada domingo, um livro da Bíblia. É uma aventura pelo mundo da Bíblia. Hoje nós estamos no livro de Amós, o profeta Amós. Abra em Amós. A história de Amós, gente, eu quero dar um tema ao estudo de hoje, pegando de outros estudiosos, o seguinte. Se você tem vários temas que nós poderíamos colocar, mas eu vou chamar a atenção para um deles. Deus não tem favoritos. A história de Amós é para nos dizer bem claramente algo que nos toca profundamente. E vocês vão ver isso. Tem gente que acha que ele é ruim demais. E ele não merece nada de Deus. E não merece mesmo. Outro acha que é bom demais, é favorito de Deus e merece tudo de Deus. Mas também não merece nada. Amós é para dizer que você tem que seguir os critérios bíblicos, os critérios de Deus. E muitas vezes nós achamos o seguinte, tem gente que acha assim que ele é favoritão, ele pode até fazer umas coisas erradas que Deus vai, no caso dele, não vai pegar pesado não, porque ele é favorito. Amós é pesado nisso. Deus vai mexer com as nações, mas Deus vai mexer também com Israel. Deus não tem favoritos. E o chamado de Deus é a obediência. Então vocês vão observar que os profetas, todos eles mexem muito forte conosco. Todos eles. Os profetas, eles não negociam. O que eles têm que falar, eles falam. Amós é um desses. Há uma introdução sobre o assunto. Mais pessoas são exploradas ou agredidas por causa da religião do que por qualquer outro motivo. Sexo, dinheiro e poder cedem lugar à religião como principal motivo de ações maldosas. A religião é a fonte de energia mais perigosa da humanidade. No momento em que uma pessoa, o governo, ou religião, ou organização, se convence de que Deus está ordenando ou aprovando uma causa, essa religião acha que vale qualquer coisa. A história de ódio, gente, de assassinatos, de opressões, alimentados pela religião, cresce em ritmo acelerado no mundo inteiro hoje. Você vê o que as pessoas fazem em nome da religião. Estão fazendo em nome da religião. Agora, quando você vai para a Bíblia, você vai ver algo. Os profetas bíblicos estão na linha de frente dos que fazem alguma coisa a respeito disso. Eles batem forte contra a malandragem das organizações e, em especial, das religiões. Os profetas bíblicos continuam sendo as vozes mais poderosas e eficazes já ouvidas nesta terra para falar de honestidade, para falar de humildade, para falar de compaixão. Essa é a ênfase deles. Os profetas descobrem a injustiça, especialmente aquela que se apresenta com roupagem de religião. Eles a percebem a quilômetros de distância, conseguem enxergar onde há hipocrisia, especialmente a que assume cara de religião. Os profetas não se impressionam nem com posição social, nem com poder, nem com autoridade. Eles não se encantam com os números, nem com o tamanho, nem com a aparência de sucesso. Os profetas, eles querem ser fiéis ao que Deus diz. Nenhum de nós é confiável nessa questão. Então, olhar para a Bíblia é olhar com clareza. Porque tem muita gente que acha o seguinte, os números são prova de que está sendo bom, está tendo crescimento, está cheio de erro. Aí eu vou usar uma palavra de Juan Carlos Ortiz, o cemitério também cresce. Né? E cresce todo dia. E não é por causa da vida. Então nós temos que voltar para a Bíblia, voltar para a palavra e voltar para este legitimar de Deus. Né? Então, os profetas dão pouca atenção ao que os homens e as mulheres dizem acerca de Deus ou fazem por Deus. Eles ouvem Deus e comparam rigorosamente o que ouvem com a linguagem e ação dos seres humanos. E um profeta forte nisso chama-se Amós. Amós é um desses profetas. Amós sobressai como um dos que defendem os pobres, que defendem os oprimidos. Ele aparece aqui acusando os ricos, os poderosos, os que usam o nome de Deus para legitimar o pecado. Tem muita gente que faz isso, ainda hoje. Nenhum de nós é confiável nessa questão. Se oramos e adoramos a Deus e nos associamos com outras pessoas que da mesma forma oram e adoram a Deus, temos a obrigação de pensar como os profetas bíblicos. Precisamos submeter palavras e atos, tudo ao exame minucioso para evitar que a religião se converta em algo interesseiro. Uma vida espiritual que não dá amplo espaço para a justiça articulada pelos profetas acaba nos tornando piores, não melhores. Ela nos separa dos caminhos de Deus, uma vez que, em vez de nos atrair para Ele. Cuidado com isso. Então, quem é Amós? Bem, Amós fazia parte do ramo da criação de animais em Judá, o reino do sul, né? Era uma espécie de cowboy, né? Em Judá. Ele não pertencia a nenhuma das comunidades de profetas que viviam e oravam juntos. Quem era Amós? Um homem comum, ciente do que acontecia além da fronteira em Israel, mas não se intrometeu até que Deus o enviou para o norte com uma mensagem. Ele vai lá para o outro lado, né? E começa a pregar. Você vai observar em Amós que todo mundo está gostando da mensagem dele enquanto ele está falando das nações, falando dos pecados do mundo, pecado dos outros e tal. Mas quando ele começa a falar do pecado de Israel, eles falam para ele, vai embora daqui. Para começar, você não é daqui, vai para lá, vai para a sua casa. Para de perturbar aqui. Porque as pessoas gostam quando você prega, né, e fala para os outros. Né. Quando você fala para os que não vieram, você está gostando. Quando você fala para os que vieram, aí você não, isso não é para nós, não, isso é para os outros. Nós temos muita tendência nisso até quando você lê a Bíblia. Eu já disse para vocês. Quando você começa a ler a Bíblia e fala de bênção, tá, é para você. Quando fala de pecado, aí isso daí é para Israel. Né? Quer dizer, então é para os outros. Né? Não, o povo de Israel era assim mesmo. Mas eu vos abençoo, obrigado, Senhor, pela tua palavra falando comigo hoje. Né? Falou em pecado, é para os outros. Falou em bênção, é para você. Né? Gente, isso a Amós quer mexer nesse ponto em nossas vidas. Porque nós é que precisamos ser mudados. Nós queremos que Deus mude os outros, mas Deus quer mudar você. Nós precisamos aprender que nós não temos o dom de julgar os outros. Né? Para acertar a sua vida já está difícil, ainda você fica julgando os outros. Botar em ordem a sua vida já está difícil. E Deus não me fez na igreja fiscal. Né? Deus quer me fazer discípulo. que siga Jesus Cristo. Então é maravilhoso se a gente puder cada vez mais compreender isso. E ainda a Bíblia diz algo muito sério: com a medida que medires, serás medido. Ah, mas eu sou bem estrito, bem exigente. Tá bom, esse é um metro seu, é assim que Deus vai julgar você. Não, eu não. Bem, já que a Bíblia diz que com a medida que medides, serás medido, eu vou dar um conselho para vocês: mude o metro. É, para os outros, justiça, para a gente, misericórdia, assim mesmo. Então, mude o metro. Eu vou dar para vocês uma ideia de um metro bom. Um metro de amor com 100 milímetros, com 100 centímetros de quanto? De perdão. E com 1.000 milímetros de, ou 100 milímetros, ou 1.000 milímetros de misericórdia. Não é um bom metro? Começa a medir com esse metro, porque com o metro com que medires, serás medido. Você quer ser implacável? Com o metro que medires, será medido. Muda de metro. Como que você quer que Deus meça você? Então comece a medir com amor, com perdão e com misericórdia. Olha para Amós. Amós é um desses profetas. Para quem que ele escreve? Os inimigos estrangeiros de Israel estavam temporariamente enfraquecidos. Por isso a economia nacional estava em alta. Os mais capazes e com boas relações estavam muito ricos. Então Israel estava próspero aqui. Havia muita riqueza. Eles contratavam advogados para fraudar pequenos fazendeiros e adquirir suas terras. Isso é que acontecia na época. Então, eles construíam mansões e viviam fazendo festas. Se escondiam no meio da religião para isso. Essa era a época. Os ricos tornaram-se muito ricos, enquanto as pessoas comuns se tornavam escravos e trabalhadores explorados. Os ricos davam glórias a Deus, gastando sem limites nos santuários para agradecer a Ele e também aos outros deuses por tê-los abençoado. Eles eram da teologia da prosperidade. Amós chegou para eles e disse o contrário. Já pensou falar no meio dessa gangue toda? No meio de riqueza e projetos, lá já estava funcionando o Lava Jato. Né? Então, nesse clima todo, aparece um sujeito que é um boiadeiro e começa a falar a verdade de Deus. E começa a dizer para eles que eles não estão por fora. Né? Aquela frase famosa aí, sabe nada não, inocente. E aí ele chega com todo o poder da palavra de Deus. Você já pensou o que está acontecendo? Amós avisou-lhes o que Deus ia fazer, ia esfacelar o país por causa da injustiça que eles estavam promovendo. Esse é o clima. Quando acontece isso? Por volta de 765 a 755, esses 10 anos antes de Cristo. 700 antes de Cristo, esse período de 10 anos. 765, 755 antes de Cristo. Os poderosos prosperavam em Judá também. O rei Uzias aumentou o exército de Judá, reforçando suas defesas e expandiu o comércio. Ele estava comprometido com Deus, mas deixou o sucesso subir na cabeça. E o projeto o povo se tornou projeto poder, que nem agora. Decidiu tornar-se um rei sacerdote, algo comum em Jerusalém nos tempos de Abraão. Quer dizer, o cara começa a se tornar o poderoso religioso agora. Quando ele invadiu o lugar santo do templo para queimar incenso, Deus o fez contrair uma lepra, por isso ele teve que deixar o governo nas mãos do filho enquanto morria lentamente da doença. Esse é o quadro onde Amós está. A mensagem de Amós, um dos profetas menores do Antigo Testamento, é um pouco diferente de todo o resto dos profetas. Por isso ele tem um caráter único. A mensagem de Amós, gente, é basicamente para declarar a imparcialidade de Deus. Deus não tem favoritos. Ele não faz concessões para uma pessoa. Ele não é um Deus que paparica. É preciso olhar isso. Não existe tal coisa como sendo uma pessoa especial. Todos são especiais para Deus. Deus nos ama. Eu acho que tem hora que você acha que Deus ama você mais do que o outro. Mas Deus nos ama. Mas Deus também é contra os nossos pecados, não importa quem somos. Ele não dá mais para um do que faz para o outro, de acordo com as promessas. Não. Qualquer que estejamos dispostos a cumprir as condições das promessas de Deus, vai encontrar bênçãos derramadas. Deus está chamando a todos nós à obediência. Independente de quem são, independente de quem somos. Gente, nós temos que entrar neste julgamento da palavra de Deus. Esta é a mensagem de Amós. Você pode gostar ou não gostar. Essa é a mensagem de Amós. A mensagem de Amós é para dizer para mim e para você que só tem um critério. Nós temos que entrar em aliança com a palavra de Deus. Nós temos que mudar as nossas vidas de acordo com a palavra de Deus. Interessante isso, porque Deus está olhando para nós de uma forma gloriosa no seu amor, na sua força. Abra sua Bíblia, Amós. Palavra que em visão vieram a Amós, que era entre os pastores de Tecoa, a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Você já tem um quadro aí. Eu vou voltar a essa frase. Quantas vezes nós pensamos que podemos enfrentar o julgamento de Deus como se tivesse uma posição especial em nós mesmos. Irmãos e irmãs, nós só podemos chegar a Deus em qualquer situação pelo que nós somos em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único acesso que nós temos a Deus. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Nós temos que tomar cuidado com os extremos que muitas vezes nós temos. Eu estava falando dos extremos, porque tem gente que se acha tão pecador que não vai poder fazer nada, não pode nem chegar diante de Deus. Outro se julga tão bonzinho que acha que pode chegar diante de Deus. Os dois estão errados. O livro de Amós, ele quer combater esses extremos. O livro de Amós é uma declaração clara de que Deus, ele tem um impacto vivo da sua palavra sobre nós. Se você realmente acha que você está numa posição privilegiada, então abra esse livro, leia ele, é chocante, é brutal, ele mexe com você. Sabe, a tendência de alguns corações humanos é achar-se totalmente desfavorecido. Outros, eu estou dizendo, é não entender o amor de Deus. Por isso que eu acho que esses dois opostos, eu estou dando ênfase nisso, porque é uma situação universal. Né? Tem gente que alguma coisa acontece com ele fala assim, por que isso aconteceu comigo? Como se achasse com ele, não pode acontecer. Né? Aí Deus pergunta, mas por que não com você? Então tem gente que começa a ficar até revoltado contra Deus. Mas ele não consegue olhar quem ele é dentro de Deus. Né? E muitas vezes Deus permite algumas coisas acontecer para você saber, olha, você precisa de Deus mesmo. Aconteceu ou não alguma coisa estranha com você? Porque tem gente, não, comigo não vai acontecer nunca. Aí acontece. E aí você cai dos pés. Já aconteceu isso com você ou não? Você acha que com os outros acontece? Eu estou dizendo isso para você, porque a Amós é para você botar o pé no chão. Para você saber que você depende de Deus. Muitas vezes Deus permite situações em sua vida para tratar você mesmo. E muitas vezes para tratar o seu orgulho espiritual mesmo. Para mostrar para você que você não está com nada em você mesmo. Você só tem algo por causa de Cristo. Muita gente acha que Deus nunca vai permitir eu entrar na cova dos leões. Ué, Daniel entrou? Mas Deus vai me livrar da cova dos leões? Não. Daniel não foi liberto da cova dos leões, ele foi liberto, foi da boca dos leões. Na cova ele foi. Ou não? Caiu lá. Deus vai me livrar da fornalha? Não, eles não foram libertos da fornalha, eles foram libertos foi do fogo. Mas na fornalha eles foram. Tem gente que não, Deus nunca vai permitir que eu entre na fornalha porque eu sou fiel. Deus diz, não, vou colocar você dentro da fornalha, assim você vai ver eu te libertar lá dentro. O crente não é, Deus nunca prometeu te libertar dos problemas. Você não gosta do que eu estou falando. Mas Deus promete te libertar nos problemas. E tem gente que quando vê você no problema, já começa a te julgar, entendeu? Está vendo? Deve ter algum pecado, aí deve estar alguma coisa oculta. Aí Deus pega ele e joga também para ver, vê se aprende. Porque é fácil julgar os outros. Mas Deus quer te libertar nos problemas, nas lutas, nas dificuldades. O poder de Deus se manifestou muito maior com Daniel dentro da cova do que se ele não tivesse caído na cova dos leões. O poder de Deus se manifestou maior lá. Ué. Ele fez do leão um travesseiro. E os leões estavam com fome. Tanto que depois que jogou os acusadores, eles não chegaram nem embaixo. Os leões pegaram no ar, lá em cima. A fornalha, os caras não conseguiram nem... O que botou fogo morreu. Não podia chegar perto. E os outros dois vão passeando lá. Não queima nem o pelo do braço. Gente, isso é uma loucura. Deus liberta dentro da fornalha. Não foi um milagre maior do que não ir para a fornalha? Então Deus faz algo na sua vida. Deus chama você para algo inteiramente novo nele. E muitos de vocês, quando leem esse livro, têm que entender que Deus permite você passar por situações complexas. Porque ele está trabalhando você e fazendo você depender dele. Deus não tem privilegiados, Deus trabalha conosco, e ele faz isso porque nos ama. Muitas situações que você vai ver Deus colocar você, é para libertar você de você mesmo. Porque o mais difícil não é Deus te libertar do diabo, o mais difícil é Deus salvar você de você mesmo. Você é uma encrenca ruim para você mesmo, Deus quer curar você de você mesmo. Para que você dependa de Cristo. Para que você dependa do que Deus faz na sua vida. Então Deus tem que nos curar das nossas ferrugens, dos nossos orgulhos. E o pior, hein? Do nosso orgulho espiritual. Amós mexe a ferida de uma nação que se julga, nós somos prósperos, abençoados, temos tudo. E Deus diz, vocês vão trazer maldição sobre a nação. A religião de vocês é uma hipocrisia, é uma farsa. Vocês estão comprando Deus com o dinheiro e Deus não está à venda. Um profeta comum, um cara do povo, vai lá e começa a falar essas verdades de Deus. E Deus cumpre a sua palavra. E termina Amós dizendo que Deus vai restaurar o tabernáculo caído de Davi. E é Amós que vai profetizar a igreja. Porque a igreja terá que ser algo novo, algo de Deus, algo de adoração, algo transformador, algo sem hipocrisia. Eu vejo que Amós é um texto pesado, mas é um texto para nós. E parece que a gente acha que quando o texto é pesado, vou dizer de novo, é para as outras igrejas, é para os outros, é o pessoal que está fora. Não, é para mim, é para você. Assume essa palavra. Deus está falando para mim, está falando para você. Nós temos que mudar. Amós é isso. Por que nós? Né? Então, a palavra de Deus vem para nós. Amós é um contemporâneo do profeta Oséias. É um contemporâneo do profeta Isaías, no Reino do Sul. Ele foi um dos primeiros dos escritores proféticos. O que eu quero chamar a atenção também é que Amós não era um profeta treinado. Ele era um leigo. Um profeta leigo. Ele sugere aqui como um pastor, um criador de gado. Ele foi uma linha de pregadores, cuidadores de gado, né, que surgiu. Por isso, essa mensagem dele não é tão aceitável, sabendo quem ele é, de onde ele vem, a simplicidade. Capítulo 7, dá uma olhadinha, ele acrescenta uma nota pessoal. Capítulo 7, do versículo 10 a 11, ele diz assim: então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel, a terra não pode sofrer todas as suas palavras. O pessoal está reagindo, hein? Porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada. Israel certamente será levado para fora de sua terra em cativeiro. Então aqui é uma reação. E eu estou falando disso. Então Amazias, olha só. Então Amazias disse a Amós: vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá e ali come o teu pão e ali profetiza. Vai embora, volta para casa. No capítulo 7, Amós diz assim: isso me fez ver o Senhor Deus. Eis que ele formava gafanhotos ao surgir o rebento da erva seródia, e era a erva seródia depois de findas as ceifas do rei. E ele está começando a mostrar quem é ele, como que ele está vendo as coisas. Ele começa a ver a mão de Deus trazendo julgamento. Eu gosto muito desse texto, estou chamando atenção no 7, porque ele está falando um pouco de si mesmo e um pouco da profecia, mas olha só isso que eu queria achar no versículo 7 agora, capítulo 7. Mostrou-me também isto: eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo, e tinha um prumo na mão. O Senhor me disse: que vês tu, Amós? Respondi: um prumo. Então ele me disse o Senhor: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo de Israel e jamais passarei por ele. Você já pensou Deus pegar o trabalho aqui do pedreiro, né? Como está o muro da tua vida? Está torto? O prumo de Deus. E aí ele começa de novo a fazer profecias aqui agora contra Israel. E ele é do sul. O rei manda ele embora. O que você vem falar aqui, essas coisas? Então, você vai vendo no capítulo 7, essa questão de onde ele é, de onde ele está, ele é de outro lugar. Então, ele é do sul, pega no norte. Então, Amazias, o sacerdote Betel, mandou ele para Jeroboão. Amós tem conspirado aqui. E ele está falando a verdade. Essa foi a mensagem, gente, do profeta Amós. Amós está falando que este povo vai ser julgado como nação. No versículo 12, olha, do capítulo 7. Então Amazias disse a Amós: vai-te, ó vidente. Chama ele de vidente, inclusive. Foge para a terra de Judá, e ali come o teu pão, e ali profetiza. Mas em Betel, daqui por diante, já não profetizarás, porque é o santuário do rei e o templo do reino. Respondeu Amós e disse a Amazias: eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boiadeiro e colhedor de sicômoros. Você, aqui não é um profeta falando. Eu não tenho nenhum dom para isso. Ele é comprometido tanto com Deus que ele não está reivindicando nenhum poder profético. Então aqui que ele acrescenta algo pessoal dele: eu sou boiadeiro. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: vai, profetiza ao meu povo de Israel. Ele mandou e eu vim. Só isso. Só estou obedecendo. Ora, pois ouve a palavra do Senhor. Tu dizes: não profetizarás contra Israel, nem falarás contra a casa de Isaac, porque assim diz o Senhor: tua mulher se prostituirá na cidade, e teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás na terra imunda, e Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Está falado. Pronto. Tchau. Você já pensou a coragem desse sujeito? Dá para você sentir a força aqui? Falou para o rei. E sabe o que aconteceu? Tudo o que falou aconteceu. Eu não sou profeta nem filho de profeta, eu só vim aqui porque Deus mandou falar, e ele mandou falar isso, e pronto. Está falado. E arrependimento, e ele profetiza contra isso. Gente, eu olho para esses textos, parece que você perde o fôlego, né? Eu tenho a impressão que o rei perdeu o fôlego quando ouviu esse homem simples, leigo. É como se dissesse: eu não tenho diploma, eu não sou teólogo, eu não sou formado em teologia, eu sou só um leigo, mas Deus me mandou falar. E eu estou falando. E fala. Eu não fui para a escola, mas eu estou aqui obedecendo a Deus. Esse versículo 14 é muito forte, né? Do capítulo 7. Ele tem um fardo de Deus sobre ele. Ele tem um senso de obediência sobre ele. E Amós andou entregando a mensagem de Deus de uma forma interessante. Ele vai passando por todos os lugares, vai passando pelos mapas. E ele vai colocando Israel no centro do mapa. Ele começa pela primeira vez lá no capítulo 1. Se você vai no capítulo 1, você vai ver que ele profetiza contra Damasco. Ele vai e diz, no versículo 3, assim diz o Senhor: por três transgressões de Damasco. E ele fala de Damasco. Uma mensagem mostrando como Deus julgou Damasco. Ele mostra para Israel isso. Pela crueldade das pessoas, e Deus trouxe julgamento. Em seguida ele se move caminho na costa oeste, lá pela Filistia, e ele começa a falar de Gaza. E mais uma vez ele lembra Israel que Deus julgou essa terra. Por quê? Porque as pessoas participaram de um comércio de escravos. E Deus trouxe julgamento contra Gaza. Em seguida ele se move até a costa. E ali ele começa para Tiro, e ali ao lado noroeste de Israel. Aqui ele aponta Deus julgando esse país. Porque o povo tinha quebrado os seus acordos. Em seguida ele se move para baixo, para o extremo sul de Israel, para a terra de Edom, o antigo país de Esaú. E aí ele aponta como o julgamento de Deus havia caído sobre essa nação por causa do espírito que não perdoa pessoas por causa do seu ódio implacável contra Israel. Você vê, ele prega no mapa. Ele vai indo e vai falando dos povos e dos julgamentos de Deus. Como se ele tem uma visão, a profecia dele ela é geográfica, ela não é parada. Ele se move. E ele está andando pelo mapa. Em seguida, ele se move para trás do lado leste de Israel, para a terra de Amon. Ali, Amon é agora a Jordânia. A sua capital. Né, ali. Ali ele aponta que Deus havia julgado. Nesta sessão, ele fala do país por causa da sua ganância. E essa ganância gerou fome na terra e criou pessoas oprimidas e opressas. É a má administração que aumenta a pobreza em regiões do país. E isso provoca juízo de Deus. Em seguida, ele move-se para o sul, até Moabe. Ainda do lado de Israel, Deus havia julgado Moabe. E de novo ele fala que Deus julgou Moabe por causa do ódio contra Israel. Então ele vem para o reino do sul, Judá. E em breve ele faz uma referência, aponta que Judá desprezou a Deus e desprezou o juízo de Deus. E o juízo de Deus caiu sobre ele. Veja, ele trabalha em todo o mapa. Comece a imaginar isso. Por fim, ele chega à direita da nação norte, né, do reino de Israel. E aí ele aponta o pecado de Israel. E Deus vai julgá-los. Deus vai julgar a corrupção. Deus vai julgar a injustiça. Deus vai julgar a violência contra o povo. Deus traz julgamento. Porque Deus é Deus. Enquanto você lê isso, você vê que Israel está imperturbável enquanto ele está falando das nações. Parece que eles estão assim meio complacentes, gostando até da profecia dele. Acha que o julgamento até é justo. Mas quando o profeta se mudou para a estaca zero de Israel, o povo ficou irritado. Porque quando fala dos outros está tudo bom, mas quando fala de Israel, Israel não gostou. Por que você não vai embora e prega em outro lugar? Ele é um perturbador. Porque ele vai trazer uma palavra de julgamento e vai falar que eles vão para o cativeiro. Eu quero dizer a vocês que isso continua sendo uma verdade de qualquer pregador que for fiel à mensagem de Deus. Que pregar realmente contra o pecado de Israel. Então, quando você vai no capítulo 3 em diante, você vai ver que agora toda a mensagem de Amós é uma mensagem para Israel. Ouvi essa palavra do Senhor que fala contra vós. Capítulo 3. Ouvi a palavra do Senhor que fala contra vós outros, filhos de Israel, contra toda a família que ele fez subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra somente a vós outros vos escolhi, portanto eu vos punirei por causa das tuas vossas iniquidades. Ele está chamando eles para quê? Para assumir uma posição nova. Deus primeiro elogia, eu escolhi vocês, eu chamei vocês, mas agora eu estou contra o que vocês estão fazendo. A profecia vem direta, frontal. O versículo 2 é muito forte aqui. E no versículo 3 diz: andarão dois juntos, se não houver acordo entre eles. Deus está dizendo: vocês têm que entrar em aliança, caminhar comigo. Irmãos e irmãs, se nós podemos hoje aprender algo, o profeta Amós está dizendo, nós precisamos entrar em acordo com a palavra de Deus. Se você quer ser um homem, uma mulher fiel, ore assim, Senhor, alinha a minha vida com a tua palavra. Alinha a minha vida com a tua vontade, alinha a minha vida com o teu espírito. Pare de achar, eu estou alinhado. Você pode estar igual a Israel. É fácil você se orgulhar. Aí Deus tem que falar, então tem que punir para ver se ele aprende que tem que botar a vida em ordem. É mais fácil você chegar mais rápido e dizer, Deus, alinha a minha vida com Cristo. Alinha a minha vida com o caráter de Jesus Cristo, cada dia, cada manhã. Por isso que Jesus disse, cada dia negue-se a si mesmo. Para alinhar com ele, para seguir, que o meu seguir de Jesus seja um alinhado com ele cada vez mais. Amós é uma mensagem para a igreja. É o alinhar-se com Deus. É o alinhar-se com Deus. Gente, nós temos muita tendência de sair deste foco de Deus. O diabo, ele trabalha em nos desalinhar. Né? Mas Deus quer nos alinhar. Então temos que ouvir a palavra de Deus. Esse povo era privilegiado, tinha ouvido a palavra de Deus. Deus havia dito a eles que havia conhecido o chamado. Mas muitas vezes esse chamado acaba trazendo orgulho, arrogância. Mas ele bate o martelo em cima. Eu punirei as iniquidades. Gente, a luz cria responsabilidade. Quanto mais você ouve a palavra de Deus, mais responsabilidade vem sobre a sua vida. O chamado de Deus cria em Israel responsabilidade. Vocês têm responsabilidade de andar comigo. Os profetas aumentam a responsabilidade. Eu vou dizer a vocês uma coisa pesada. Quanto mais você tem uma igreja que prega a palavra, mais responsável você se torna. Porque mais Deus está chamando você para alinhar-se. Você mais tem privilégio, mas também tem peso. O Novo Testamento diz isso. Você tem juízo mais pesado à medida que você mais sabe. Então o que significa? Eu só tenho uma saída, eu tenho que voltar cada vez mais a Cristo, cada vez mais ao Espírito Santo, reconhecer que eu preciso ser mudado por Ele. Porque muitas vezes a gente quer que as pessoas que não conhecem Deus sejam mais fiel do que você. Mas você é responsável por essa palavra. Amós está dizendo isso. 1 Pedro 4, 17, Pedro diz assim, chegou a hora de começar o julgamento. E o julgamento vai começar pela casa de Deus. Deus quer começar na sua casa. E o que significa isso? Significa que Deus vai começar com o seu povo para nos mover. E a palavra do profeta é que porque somos povo de Deus, Deus quer acertar a nossa vida primeiro. O capítulo 3 é esse chamado, andarão dois juntos? É compromisso? Vamos andar em Deus. E Deus está revelando a sua palavra. No versículo 7, olha que forte essa palavra. Vou ler os 6 primeiro. Tocar-se-á trombeta na cidade sem que o povo se estremeça. Sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Aqui está dizendo, Deus está querendo nos chamar a atenção de que Ele quer nos falar permanentemente os passos seguintes. Será que Deus vai fazer alguma coisa sem revelar à sua igreja? Irmãos, nós estamos vivendo em dias muito pesados em todo o mundo, em todo o planeta. Se você ouvir as mensagens de todo o mundo está pregando uma mensagem de compromisso radical com Deus, de volta à palavra de Deus. Tem hora que eu gosto de fazer uma pesquisa, sabe o que eu faço? Eu coloco lá quais são os sermões que foram pregados hoje, nessa data, em alguns países do mundo. A internet tem essa vantagem. Eu quero ver quais são os temas que foram pregados lá na Europa, lá na África, lá nos Estados Unidos. Alguns pregadores que eu conheço e outros não. Eu começo a ver quais os focos, os temas. Esses dias eu fiquei surpreso que vários países, o texto do sermão foi o mesmo. Alguém fala, eu fiquei pensando, há alguém no universo dizendo para alguns pregadores que vocês vão pregar domingo, porque nenhum deles se conhece. Por que pregaram todos os mesmos textos? Depois eu observei que pregavam as mesmas ênfases. Gente, o Espírito Santo falando à igreja. Estou falando de homens e mulheres que pregam no ouvir de Deus, profético de Deus. Nós tivemos recentemente aqui a palavra dos profetas, nos 12 cestos cheios. Todos falaram a mesma coisa, e um não ouviu o outro. Como isso? Uma sincronia total do Espírito. Há momentos que eu vejo o púlpito aqui, alguém prega, outro pastor não viu o outro pregar, e ele está continuando o que o outro pregou, e um não falou para o outro. Há uma voz do Espírito sobre a igreja. Nós temos que entrar no acordo divino. O que Deus anda falando com você em sua palavra? Hoje, todos que são nascidos de novo estão inquietos, estão voltando, querendo saber onde está a palavra, onde eu posso ouvir a palavra de Deus. O que está acontecendo? Queridos, nós temos que voltar para isso. Isso é um privilégio, voltar para a palavra de Deus. Então, olha para esse compromisso. Interessante que ele vai pegar pesado quando ele vai falar de Jeroboão. Jeroboão, por exemplo, foi, se você ler lá em Jeroboão, aliás, lá em 1 Reis, sobre Jeroboão, no capítulo 12, versículo 28, Israel foi chamado para adorar os bezerros de ouro, né, pelo rei. Eles adoraram imagens douradas. Eles eram deuses. E esse povo, gente, estava com tanta riqueza, com tanto materialismo, que no final eles fizeram um deus de ouro e começaram a adorar o deus de ouro. O que estava acontecendo? Já era um símbolo. Quando o profeta Amós está chamando a atenção lá para isso, está dizendo, vocês estão também criando bezerros de ouro, estão adorando a riqueza, adorando o dinheiro. Ele está usando isso, usando o que ele estava dizendo. É bem metafórico, vocês estão adorando a riqueza, o materialismo, o Deus ouro. E o pior, representa os deuses pagãos. O bezerro representa o deus pagão do sexo, da fertilidade, das nações ao redor. Isso mostra um povo que perdeu a verdadeira adoração ao Deus vivo. Está adorando as coisas. Você liga hoje a televisão, é uma adoração do dinheiro. É a adoração do bezerro de ouro. É a adoração da sensualidade humana. É um simbolismo tudo isso. Só que Amós vai dizer, isso vai trazer julgamento sobre a nação. Porque é a nova idolatria. Deus é paciente. Essa história de Jeroboão aconteceu há 400 anos, há 200 anos antes, mas Deus está dizendo que agora vai trazer julgamento, porque não houve arrependimento. Né? Eu olho para o nosso país, gente. Né? Babilônia não é só o nome de uma novela, né? Muitas vezes é o estilo de um país. Não há arrependimento. Não há alinhamento com a vontade de Deus. Amós está mexendo aqui nisso. No capítulo 4, você vê Deus ameaças, mas ele está chamando para acordar, ouvir. Chega um momento que ele diz assim, ouvi esta palavra vacas de Bazã. Tinha que ser um boiadeiro para falar, ele chamou os caras de vaca. Vaca de Bazã. Olha o que ele diz, vocês oprimem os pobres, esmagam os necessitados. Gente, o texto é pesado. Ele chama para acordar, é hora de acordar. No versículo 6, também vos deixei de dentes limpos em todas as vossas cidades e com falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Deus está chamando à cura, ao arrependimento. No versículo 7 diz, eu retive a chuva, 3 meses ainda antes da ceifa, fiz chover sobre uma cidade, sobre a outra. Não, um campo teve chuva, mas outro ficou sem chuva e se secou. Está dizendo, a natureza está dizendo para vocês, arrependam-se. Deus está dizendo, estou movendo a natureza, num lugar está chovendo demais, no outro lugar está sem nada, vocês não acordam, é para acordar vocês. Alinhe comigo a sua vida. A nação já está sob julgamento. Amós está dizendo que Deus é um Deus que move a própria natureza para tentar acordar o povo. Tem ou não algum sentido isso para nós hoje? Né? Olha só, ele está chamando a atenção no versículo 8. Andaram 2 ou 3 cidades indo a outra cidade para beberem água, mas não saciaram com tudo. Está dizendo, vai faltar água. Está faltando água nas grandes cidades. Versículo 8. Vocês não estão entendendo que quando falta água, que eu estou dizendo que está na hora de arrependimento e de pecado, tem que mudar de vida? Parece que está no jornal isso. Amós é muito atual. O que ele está falando é de pecado, de cura, de arrependimento. As pessoas vão ter que ir na cidade outra para buscar água, porque está faltando água aqui. Gente, vai dando uma olhadinha, você fica olhando e fala assim, espera um pouco. E ainda assim, no versículo 8, diz assim, e mesmo assim, não vos converteste a mim, diz o Senhor, vocês não querem. Está dizendo que vai ter ferrugem, as hortas, as vinhas, as figueiras, problema no agronegócio. Vocês não entenderam ainda? Versículo 10 no final, contudo não vos converteste a mim, diz o Senhor. Será que vocês não entenderam que eu estou tentando acordá-los? Deus está chamando vocês de volta. Vocês não voltaram para mim. Deus está nos visitando. Gente, esse texto é muito forte. Capítulo 5. Deus está dizendo: buscai-me e vivei. Capítulo 5. Ouvi esta palavra. Versículo 11. É pesado de novo, vai até o 13. E daí Deus diz assim: buscai o bem, versículo 14, e não o mal, para que vivais. E assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis: aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecei na porta o juízo. Talvez o Senhor, Deus dos exércitos, se compadeça restante de José. Buscai e vivei. Ai de vós que desejais o dia do Senhor, versículo 18, para que desejais vós o dia do Senhor, o dia de trevas e não de luz. Tem gente que está dizendo: Deus, venha com justiça. Deus diz: você não sabe o que você está pedindo. Sua vida está errada, aí vai ser pior para você. Arrepende primeiro. Fica pedindo para Cristo voltar com essa vidinha que você está vivendo? Isso que a Amós está dizendo. Você quer que Cristo volte logo? Com essa vida? Com esse compromisso? Com essa responsabilidade? Você está pensando que é dia de luz? Está mexendo com a gente. Você pensa que está tudo bem? Com esse compromisso? Com esse nível de vida? Gente, a Amós bate pesado. É como se dissesse o seguinte: muda de vida primeiro e depois pede para Cristo voltar, tá bom? Dia de juízo. Dia de vitória. Gente, é tremendo esse texto. Eu tenho hora que eu leio, eu perco até o fôlego. Porque eu vejo que não é para vocês, é para nós isso. Deus tem liberado a sua palavra. Quanto de nós estamos com o coração errante? O capítulo 5, versículo 6 é muito bonito, né? Mas é forte: buscai o Senhor e vivei. Buscai o Senhor e vivei, para que não se rompa, para que não irrompa na casa de José como um fogo que a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Cuidado com o incêndio. Buscai a Deus e vivei. Essa deve ser a resposta para um coração errante: buscai a Deus e vivei. Buscai a Deus significa: limpa o seu coração. Eu estou me lembrando agora do Apocalipse, que diz que a hora está chegando em que o justo se tornará mais justo, e o pecador se tornará mais pecador, e o impuro mais impuro. Tem hora que você está assustado com o que você está vendo na TV e no mundo, mas a Bíblia diz assim: o impuro vai ficar pior. Mas tem uma coisa boa: o que quer Deus vai ficar melhor, vai ficar mais puro, vai querer mais santidade. É como se tivesse um aqui e um aqui. Não tenho mais ou menos. Quanto você quer de Deus na sua vida? Quanto está o seu coração querendo voltar-se para Deus? Eu quero dizer que a nação continuou resistindo o profeta. E Amós, no capítulo 6, tem um pessoal que estava bem, estava na igreja, está tudo tranquilo, está sossegado. Aí o profeta vem e diz: vocês estão sossegados demais. Essa vida de vocês está errada. Olha o capítulo 1, versículo 1 do capítulo 6. Ai de vós que andam à vontade em Sião e dos que vivem sem receio no monte de Samaria. Homens notáveis principal das nações, aos quais vem a casa de Davi. Sabe o que ele está dizendo aqui? Gente, está na hora de mudar de vida. Saia da zona de conforto da sua espiritualidade. Sabe, você está descansado demais, está folgado demais, chega de folga. É hora de compromisso maior, de mais oração, de mais vida, de mais jejum, de mais palavra, de mais buscar Deus. Saia do sossego, porque o juízo está vindo. Então essa é a palavra pesada para nós. O que está faltando a você? Então, gente, eu quero chamar vocês hoje, ao terminar esse texto, Deus está nos chamando para ele. Naquele dia, Deus diz que vai levantar algo novo. E o capítulo 9 fala que ele levantará o sonho de Deus. É uma igreja forte, abençoada, como o tabernáculo de Davi. Deus vai restaurar. Versículo 11, do capítulo 9, naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias de antiguidade. Deus está fazendo algo novo. E quando em Atos vem o texto, sabe que eles profetizam em Atos? Que Deus prometeu levantar o tabernáculo de Davi. E agora o Espírito Santo vem sobre a igreja e a profecia de Amós se cumpre. Deus quer uma igreja nova, uma igreja vitoriosa, uma igreja vencedora, uma igreja debaixo das promessas de Deus. Essa mensagem da imparcialidade de Deus é que tem que ficar conosco na nossa mente. Eu e você somos chamados a acordar da letargia, de um certo conforto espiritual, para alinhar a nossa vida com Deus, com a sua palavra, porque vem o tempo de juízo sobre o país, sobre o mundo, sobre as nações, e o dia do Senhor está chegando. E esse dia será só de luz se você estiver alinhado com Deus e a sua palavra, mas será de muitas trevas para uma hipocrisia espiritual e para uma religião sem consequências práticas na vida de justiça e na vida social e na vida inteira que realmente glorifica a Deus. Pai, vamos orar. Pai, nós te agradecemos por este olhar para cada um de nós. Agradecemos porque tu és um Deus que não muda. Não há sombra de variação em ti. Quando lidamos contigo, sabemos que o Senhor lida com nós com fidelidade e a tua fidelidade é a tua palavra. E que alegria nos dá, nós encontramos em nossos corações uma fome que vem de ti para sermos mais entregues a ti, uma fome de pureza e uma busca de santidade em Cristo. Senhor, o Senhor atinge com essa palavra, com tremor e temor, os nossos corações. Porque muitas vezes somos tentados a diluir a verdade, a deixar de qualquer jeito e ter a complacência espiritual. Mas a tua palavra nos ensina a estarmos de olho na tua palavra, porque o Senhor está de olho em nós com teu amor. Ó Senhor, nós queremos prosseguir em tua bênção. Afasta de nós aquilo que é prejudicial em nossa caminhada. Cura-nos e restaura-nos pela tua graça em Jesus Cristo. Nós oramos em nome de Jesus e que sejamos desafiados por esta palavra mais uma vez. Em nome de Jesus, quem crê diz amém.